bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam muito bem-vindos ao 20º episódio do JKCast. Então, novamente, quem quiser mandar perguntas via áudio para o WhatsApp, o telefone é 61-981-17-0005. E perguntas via texto também para o WhatsApp. Então, vamos aqui para a nossa primeira pergunta.
Oi, professor Cobori, tudo bem? Aqui é a Lavínia. Eu tenho 10 anos e sou de Santo Antônio da Patina, Paraná. Eu tenho um canal de educação financeira para pais e filhos chamado Finança de Criança. A minha pergunta é a seguinte. Existem alguns investimentos em renda variável que protegem a minha carteira. Dentre eles, a gente costuma praticar 3. A primeira é o investimento diversificado por setores perenes. A segunda é a gente alocar uma parte do investimento no fundo de oportunidades para aproveitar uma oportunidade de comprar uma ação barata. E a terceira operação é realizar compras de puts quando o mercado está em alta e mais calmo. São os chamados pozinhos. E eu queria que o senhor comentasse sobre essas 3 estratégias e se você recomenda mais alguma operação de proteção de carteira, além dessas que eu mencionei aqui. Um abraço.
Um abraço, Lavínia. Olha que legal, Lavínia, de 10 anos, de Santo Antônio da Platina, Paraná. Desculpe se eu entendi errado o nome da sua cidade. Mas, Lavínia, que prazer em estar com você aqui, 10 anos. Olha só, falando com essa desenvoltura de investimentos, estratégias aí, até mais sofisticadas, né? A grande maioria dos investidores não conhece o que é uma put, né? Que é uma opção de venda. É muito interessante, viu, Lavínia? Vou fazer esse comentário aqui e você, de antemão, está de parabéns. Mas vamos lá, Lavínia. Você falou que você tem 3 estratégias de proteção da sua carteira, né? Sua carteira de investimentos. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma proteção de carteira de investimentos, né? Depois vou comentar essas 3 estratégias aí que você colocou e eventualmente eu vou dar uma ou outra opção aí que você pediu sobre outras formas de se proteger a carteira. Então, primeiramente, assim, o que é uma carteira de investimento? Na realidade, ela tem que ser diversificada em classes de ativos, tá? Se você acompanha aqui o podcast, o meu canal, eu sempre digo que não é diversificar em várias ações. Tem gente que tem lá 20, 25 ações na sua carteira. Não é você diversificar naquela classe de ativos, ações, várias ações, né? O que eu sempre prego é você diversificar em classes de ativos, ou seja, você tem uma porção em ações, você tem uma porção em títulos de renda fixa, né? Títulos do Tesouro, você tem outra porção, de repente, em fundos imobiliários, você tem uma outra porção em outro tipo de investimento que você escolha. É você ficar diversificado em classes de ativo. Por que não a diversificação? Como todo mundo geralmente aprende e tenta buscar essa diversificação, digamos, só em ações. Ah, eu não quero correr o risco de ações, vou diversificar em várias ações. Isso o próprio Warren Buffett, eu sempre cito, ele diz que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. E não tem esse lado pejorativo. Ignorância que ele fala é aquela pessoa que não conhece daquele assunto. Então, você não faz sentido você comprar 20, 25 ações, porque primeiro você não vai conseguir acompanhar aquelas 20 ações, você não vai conhecer nenhuma delas com profundidade, o negócio daquelas empresas, e aí você vai acabar, digamos assim, com a sua atenção dispersa demais. E é o que o Warren Buffett fala sobre a diversificação, a teoria da diversificação. É uma forma de você proteger a sua carteira de investimento, é a sua carteira de investimento ser diversificada em classes de ativos. Mas eu entendi, na sua pergunta também, que você já tem algumas estratégias e, pelo que eu entendi, é todas em cima de uma carteira de ações, né, de fundo de ações. Então, a minha primeira dica seria essa, e não concentrar 100% dos seus investimentos em ações, apesar de ser bem nova, bastante nova, né? A gente prega que os mais novos podem correr um risco maior. E geralmente os mais novos acabam concentrando muito mais em ações, porque vocês têm todo o tempo do mundo aí para esperar uma eventual recuperação, né? Como a que a gente está passando agora dessa crise. Mas eu não recomendaria mesmo assim, até porque você precisa conhecer outras classes de ativos que também oferecem grandes oportunidades, tá? Para quem conhece os ativos e sabe como ele é precificado, e sabe como eles se movimentam, né? Eu costumo falar muito sempre sobre o risco. A primeira coisa que a gente tem que olhar em qualquer investimento é o risco. A grande maioria das pessoas, né, mais de 90%, fica sempre ali hipnotizado e seduzido pela possibilidade de retorno. Não, a gente tem que sempre olhar para o risco dos ativos. E eu sempre falo isso no canal, né? Falei muito até antes dessa, infelizmente, dessa grande crise que a gente está passando, das pessoas ficarem atentas ao risco dos ativos, principalmente das ações. E caso quisessem comprar, tinham algumas dicas ali de como você avaliar isso. Então, Lavínia, você falou que você tem um fundo de oportunidades. O que eu imagino que você falou, talvez eu não conheça com essa nomenclatura, você falou que é um fundo de oportunidades onde você escolhe ali setores que você vai comprar essas ações mais baratas, quando elas estiverem baratas. Isso seria uma forma de você conduzir essa política de investimento da sua carteira. Uma outra é escolher setores perenes, né? Para quem está nos ouvindo aí, a Lavínia já conhece bem esses termos mais sofisticados, né? Setores perenes são aqueles setores mais defensivos, né? São setores mais tradicionais da economia, que a gente fala perene porque são setores maduros, tradicionais, e que eventualmente não vão deixar de existir por causa de alguma crise, né? Elas podem até sofrer, mas vai continuar existindo, né? São setores perenes. Você, digamos, tem uma boa parte da sua carteira de investimentos concentrada em setores perenes e, eventualmente, uma coisa ou outra, você vai para um setor um pouco mais disruptivo, né? Que pode também te oferecer uma rentabilidade muito melhor. Justamente por isso, tem um risco muito maior. E, para minha surpresa, aí, uma estratégia sofisticada que a Lavínia falou é comprar puts, né? Então, para quem não sabe, put, no linguajar do mercado, tá, uma put é uma opção de venda. E uma call é uma opção de compra, né? Então, o mercado usa esses dois termos aí. Então, vou explicar. E aí, Lavínia, uma outra forma de você se proteger é comprar a opção de compra. Na realidade, comprar não, vender. Eu vou explicar mais ou menos atendendo aí a sua pergunta, Lavínia. Então, a Lavínia, ela compra puts, só que aí eu senti uma certa confusão, tá, Lavínia? Porque o que eu entendi, você comprando puts como a estratégia do pozinho, são uma coisa meio antagônica, né? Como efeito de proteção, você compra uma put porque a put te dá o direito de vender uma ação a determinado preço de exercício. E quem te vendeu essa put, o vendedor da put, ele é obrigado a comprar essa ação de você. Então, tanto a opção de compra como a opção de venda, para quem não entende o conceito, quem compra tem um direito e quem vende tem uma obrigação. Então, quem vende uma opção de venda, ele tem uma obrigação de comprar aquela ação naquele preço de exercício que foi negociado nesse contrato de opção de venda. E quem comprou essa opção de venda tem o direito, ou seja, ele pode ou não exercer esse direito. Por óbvio, ele só vai exercer esse direito se for vantajoso para ele. Então, como forma de proteção de uma carteira comprando puts, digamos, você comprou lá a ação a R$10, e aí você compra uma put, né, que vai te dar o direito de vender essa ação por 8. Imagine que a gente estava antes dessa crise. Aí você comprou uma put e falou assim, bom, se alguma crise fenomenal que vier e essa ação cair mais de 20%, ou seja, de 10, descer muito mais para baixo de R$8, eu vou ter o direito de vender essa ação por R$8. E o cara que me vendeu essa opção de venda vai ter a obrigação de me comprar essa ação a R$8. Então isso é uma forma de se proteger. É óbvio que isso é um exemplo, né? Você pode comprar uma put a R$9. Então você está garantindo ali que sua perda máxima será 10%. Então é para isso que serve uma compra de uma put, né? Uma compra de uma opção de venda. Mas pelo que você falou, Lavínia, eu entendi porque a estratégia do pozinho que se fala no mercado, né, de derivativos, de opções, não é para proteção, né? Então, mas a estratégia sua de proteger com put é bem interessante dessa forma que eu falei, né, que a maioria, acho que dos ouvintes aí, não conhece direito porque é uma estratégia um pouco mais sofisticada e porque opções de venda no Brasil não tem muita liquidez, né? É muito difícil você achar liquidez em todas as ações, eventualmente, que você tenha na carteira. Tá ok? Tem formas de você remunerar a carteira, né? Grandes fundos alugam as suas ações, então vai ter uma certa remuneração. Uma outra opção de você remunerar a sua carteira de investimento é com opções de compra, que é uma operação, inclusive, chamada como financiamento com opções. Você compra uma ação e vende uma opção de compra. E o preço de exercício, sei lá, você comprou a 10 e vendeu uma opção de compra com preço de exercício a 12. E aí o mercado disparou, né, e subiu muito mais do que isso. Óbvio, quem comprou essa opção de compra vai querer exercer o direito. Digamos que a ação esteja a 13. Ela vai exercer esse direito, você vai ser obrigado a vender essa ação para ela. Só que você comprou a 10, vai vender a 12. Mais o prêmio daquela opção quando você vendeu. Então você vai ter uma rentabilidade aí, que no mercado a gente fala que é tudo taxa, né? Então quem faz essas operações de financiamento com opções, ele está buscando a taxa, né? Então você vai ter uma boa taxa aí de rentabilidade, né? No mínimo aí que eu falei, são 20%, né? Só que quando você desconta o prêmio da opção, digamos que essa opção tinha um prêmio de R$1. Você descontou esse R$1 ali do seu valor da compra, na verdade você gastou 9 para comprar, né? Essa ação. Você pagou 10 e recebeu 1. Então você gastou 9 e vendeu a 12. Então você tem uma rentabilidade aí na sua carteira. E você pode ir fazendo isso constantemente. Todo mês você pode rolar e quando não der certo, você rola de novo. No mínimo, se não der certo, assim, se não atingir aquele preço de exercício, você embolsou o prêmio da opção, né? Então você ajudou a rentabilizar a sua carteira. E como forma de proteção, essa mesma operação, você está se protegendo, digamos que são números hipotéticos, tá? Mas imagine que essa operação tivesse sido feita, você está protegendo a sua carteira de uma queda de 10%, porque você comprou a ação a 10 e vendeu uma opção de compra a 12, preço de exercício a 12, com um prêmio de R$1. Então você gastou 10 na compra da ação e recebeu R$1 do prêmio da opção. Então, na realidade, você gastou 9. Se essa ação cair até os R$9, teoricamente, você não perdeu nada, né? Porque você embolsou aquele prêmio e você não vai ser exercido, porque só vai exercer essa opção de compra se a sua ação passar de 12. Então, essa é uma forma também de proteger. Você tem que ver no mercado ali como está a cotação, né, dessas opções de compra, que às vezes elas oferecem aí um tipo de percentual de proteção de carteira, dependendo da oscilação. Nesse nosso exemplo simples, seria uma proteção de 10% contra uma queda de 10%. Tá ok, Lavínia? Foi um prazer aqui receber a sua pergunta e a sua participação. Fiquei muito feliz mesmo, tá, Lavínia? Qualquer coisa você manda uma mensagem aí, se quiser combinar aí, a gente faz uma live para falar de investimentos. Vai ser o maior prazer. Vamos lá para a próxima.
Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é o Rodrigo, estou falando de São Paulo, capital. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre mercados futuros, mais especificamente sobre operar mini índice e mini dólar. Eu estou entrando agora nesse mercado, aprendendo agora sobre esse mercado. Eu tenho visto vários vídeos sobre o assunto e todos falam da tal margem de garantia, né, que seria o mínimo para você poder começar a operar, né? No caso da minha corretora, é de R$25, que permite você operar, né, usando a alavancagem. No entanto, eu ainda tenho dúvidas com relação ao real valor do contrato, por exemplo, do mini índice. Lá diz que cada ponto vale 20 centavos, por exemplo, multiplicado por 70 mil, daria um valor do mini índice no contrato de R$14 mil, né? Eu gostaria de saber se depois que a gente está comprado ou vendido neste ativo, se em algum momento a gente tem que pagar esse custo total do contrato, ou se o máximo de perca, no caso de prejuízo, vai ser o valor que está disponível lá na corretora como garantia, né? Que no caso seria os R$25 e talvez seria estopado pela própria corretora. Enfim, a minha dúvida é se o único dinheiro que eu posso perder é o que está lá na garantia ou ainda posso sair com mais dívidas a acertar. Não ficou claro para mim como que a gente pode operar com tão pouco dinheiro um contrato de valor tão alto. Desculpe pela pergunta extensa, já quero aproveitar para parabenizar o senhor pelo canal e agradecer pelo ótimo conteúdo que o senhor tem nos oferecido aqui. Sempre que eu quero uma opinião sensata, eu tenho procurado vir até o canal do senhor para ver o que o senhor tem a dizer, né? E eu tenho procurado levar em consideração o que o senhor disse sobre sempre avaliar os riscos antes do retorno. Tá ok? Muito obrigado desde já, eu agradeço pela ajuda. Um abraço, Deus abençoe.
Legal, Rodrigo. Boa, obrigado pelas suas palavras, né? Eu fico feliz de poder estar sendo útil aí para suas dúvidas, né? Sempre você diz consulta o canal. E como eu acabei de comentar com a Lavínia, né? A gente sempre tem que olhar o risco antes de olhar a possibilidade de retorno. Porque existe essa relação risco e retorno, as pessoas ficam encantadas, né, com aquela possibilidade alta de retorno e esquece que provavelmente por trás daquilo está uma grande probabilidade dele perder aquele dinheiro, porque o risco também é muito alto, tá joia? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre margem de garantia e ajuste diário para você entender. Essa é uma grande dúvida de quem opera o mercado futuro, tá? Tem muita gente ainda que opera o mercado futuro e não tem a noção de como funciona isso. Então, a margem de garantia e os ajustes diários são ferramentas, né, que o mercado usa, que a Bolsa usa, para reduzir o risco de crédito do mercado como um todo. Justamente por essa sua preocupação. Você está fazendo uma operação alavancada, você provavelmente tem um depósito dessa margem de garantia menor e você não tem condições de pagar. Por que chama alavancado? Porque os contratos são muito mais altos em termos de valores, né? Então, se pegar um mini índice, eu não estou atualizado, tá, Rodrigo? Mas se você pegar, você falou do dólar também, então, um contrato de futuro de dólar são 50 mil dólares. Você pega o mini contrato de dólar, se não me engano, é 10 mil dólares. Então, você não tem 10 mil dólares lá para operar. Você está operando os contratos e não tem 10 mil dólares. O que, que a bolsa exige de você? Exige que você deposite uma fração desse valor, e aí a bolsa que estipula qual que é essa fração, são cálculos, né? Matemático, estatístico, para efeito de proteção do mercado como um todo, uma proteção contra o risco de crédito do mercado, tá? Por quê? Se não existe, imagine, não existe esse mecanismo, todo mundo está lá operando, aí você perde, faz uma operação perdedora, perde essa operação que você fez e você, se está no mini dólar, você não tem 10 mil dólares. E aí quem vai pagar os 10 mil dólares, né? Quem vai pagar vai ser a sua corretora, tá? E aí a sua corretora não tem como pagar isso aí, quem vai ter que pagar, né? Quem vai ter que pagar é a bolsa. Então, inclusive essa história lá do Najinarras, né? O Najinarras operava com várias corretoras, por isso ele quebrou a bolsa do Rio, né? Todo mundo estava dando esse crédito para ele operar. Quando o negócio deu errado, é uma história bem mais complexa do que isso, tá? Mas quando a operação dele lá deu errada, né? Então aí as corretoras que ele operava não tinham dinheiro para cobrir aquele prejuízo, e naquela época a bolsa não era desmutualizada como é hoje, né? O dono da bolsa de valores eram as corretoras. E aí todas as corretoras quebraram, quebrou a bolsa, né? Então, por que que a bolsa então adota esse tipo de mecanismo? Aí você vai entender a lógica para você ver como funciona, né? Então, digamos que você está operando lá o mini contrato de dólar. Então, o mini contrato de dólar são 10 mil dólares. Você não vai precisar dos 10 mil dólares. Digamos que a bolsa exija uma fração muito menor que isso, tá? Exija lá 5%. Ela faz um cálculo, tá? Um cálculo, como eu disse, matemático. Ela vê como que é a oscilação desse mercado, como seria... para ela se proteger de uma oscilação máxima, né? Então, digamos que ela acha que o mercado sempre oscila aí, o dólar, né? 2%, 3%, nunca mais do que isso. E aí ela estabelece lá que então a sua margem de garantia tem que ser 5% do valor do contrato. Então, um contrato de $1,000 de 10 mil dólares, 5% são $500. Aí você vai e deposita $500 na sua margem, na sua conta garantia, né? Aquela é a sua margem de garantia. Para que serve esses $500? Justamente para cobrir essas oscilações. Por isso existe o mecanismo dos ajustes diários. Então, digamos, você comprou lá, fez uma operação, comprou um mini contrato de dólar. Aí, esse dólar oscilou, você não fechou a sua operação, tá? Manteve a sua posição comprada. Aí o mercado fecha. Como que o mercado, o que é esse ajuste diário? Aí ela viu a oscilação. Digamos que você comprou a um valor e o preço do contrato caiu. Então você perdeu, você estava comprado, se o preço caiu, você perdeu. Aí digamos, nessa oscilação você perdeu lá $50. O que, que o mercado faz, a bolsa faz? Ela vai lá e zera a sua operação. Ela zera como se você tivesse perdido, né, esses $50. Então digamos, você comprou lá o contrato futuro de dólar a R$5,10, não sei quanto está hoje, tá, mas R$5,10, achando que ia subir, aí o preço caiu lá para R$5. Então você perdeu esses 10 centavos aí em cada contrato. Digamos que esses 10 centavos aí represente esses $50. Aí a bolsa vai lá, você estava comprado a R$5,10. Aí fechou o mercado a R$5. O que a bolsa faz? Ela vai lá e zera a sua posição. Ela faz uma operação inversa. Ela fecha a sua operação com essa perda de 10 centavos a R$5. Você amanhece no outro dia posicionado a R$5 e ela debita essa perda sua desses 10 centavos, digamos que represente esses $50, ela debita da sua conta garantia. Então sua conta garantia era $500, agora debitado $50, você tem 450. E se amanhece no outro dia com 450 na sua conta garantia e posicionado a R$5. Entendeu? E assim sucessivamente. Quando essa conta garantia, digamos que você continue perdendo, um dia você ganha ela, aí quando você ganha é o inverso, né? Você ganhou, ela vai lá e fecha a sua operação, como você ganhou, ela deposita aquele dinheiro do ganho que você teve na sua conta garantia e você amanhece outro dia posicionado no preço do dia anterior. Então a sua conta garantia ela fica sendo debitada, creditada. Digamos que você passe vários pregões aí sofrendo ajuste diário e sempre perdendo. A sua conta garantia vai diminuindo. Quando ela chegar num patamar que é definido também pela bolsa, ela vai lá e te chama na margem. Por isso você sempre ouve falar no mercado e te chamou na margem. Por quê? Fala, ó, Rodrigo, a sua conta garantia aqui tem que ter no mínimo $300, né? Agora você está com 250. Então você tem que vir aqui e depositar mais $50. Se a conta garantia teria que ter no mínimo $500, ela vai mandar você recompor sua margem, né? Chegar ali no patamar mínimo que é exigido pela bolsa, tá? Então isso que é a conta garantia. Por que que o mercado faz isso? Porque ele reduz o risco de crédito do mercado para um dia apenas. É, e aí ela te chamou na margem. Você não depositou a garantia, o que que ela faz? Ela zera a sua posição e você está fora do mercado. Ou seja, você não oferece mais risco para o mercado. A sua posição não oferece mais risco para o mercado. Você continuar recompondo sua margem, você continua operando, sempre posicionado. Mas o mercado, né, como um todo, a bolsa, o mercado como um todo, ele reduziu, minimizou esse risco de crédito. As pessoas começam a oferecer risco, elas pedem, a bolsa pede para você recompor as margens, justamente para você, esse risco de crédito não ir acumulando, né? Você chegar lá na frente, você não tem como cobrir, eventualmente, esse prejuízo que você teve, né? Você não tem como cobrir, sua corretora vai cobrir, então, na realidade, é uma proteção do mercado. Então, é por isso que você consegue operar, tanto contratos de índice, de juros, de dólar, apenas com a conta de garantia, sendo que o valor dos contratos ele é muito maior do que isso. Tá? Então, esse risco, você falou, ah, eu posso um dia tomar um prejuízo muito maior que isso? Não, justamente por esse mecanismo. Né? O mercado vai estar te ajustando diariamente para que você não ofereça esse risco, nem para o mercado e para você mesmo. Né? Vai chegar um patamar que você não tiver mais dinheiro para depositar nessa conta de garantia, você simplesmente vai ser tirado do mercado por esse mecanismo. Tá joia, Rodrigo? Espero ter respondido a sua dúvida e agradeço novamente a sua participação. Vamos para o próximo?
Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Valéria de Assis, aqui de Curitiba, Paraná. A minha pergunta é, se numa situação extrema, num estado de sítio, de exceção, se o governo pode confiscar os dividendos, ações, rendimentos da renda variável para o que for mais necessário no momento? A poupança já foi confiscada e depois devolvida pelo Collor aquela vez. E o Brasil não estava no estado de sítio. O caos era a inflação galopante. O que o senhor acha disso tudo? É possível? Complementando, professor Cobori, muito obrigada pelos seus vídeos de excelente conteúdo, alto nível. Nos ajuda a evoluirmos, crescermos mais a respeito de finanças e economia. Obrigada.
Bom, Valéria de Curitiba, né? Obrigado pela participação, Valéria. Na realidade, isso é uma discussão que está aí até na atualidade, né? Esse negócio do estado de sítio. Eu acho assim, não tem uma relação uma coisa com a outra, tá, Valéria? O estado de sítio, primeiro, assim, juridicamente já comprovaram que ele não pode ser decretado, seria inconstitucional, né? Porque parece que tem que ter lá a necessidade, tem que ter a plausibilidade, tem que ter a exigibilidade, tem esses termos jurídicos que tem que ter para você definir o estado de sítio. O que é o estado de sítio? Você concentra o poder, né, de todas as instituições eventualmente constituídas, vai concentrar esse poder no executivo, no presidente da república. Então, é uma medida realmente extrema, né? O estado de sítio, ela suspende todas as garantias individuais do cidadão. Então, no estado de sítio, eles podem fazer, ou seja, garantias individuais, não precisa mais cumprir lei nenhuma, né? Não precisa de mandato para entrar na sua casa. Ele pode entrar na sua casa e fazer o que quiser. Pode. Então, assim, uma situação realmente extrema. E os juristas já dizem que não, a pandemia, né, do coronavírus não justifica isso. Tá? Mas o estado de sítio não tem relação com esse seu temor. O seu temor, como você disse, o Collor confiscou a poupança de todo mundo. E ele não decretou estado de sítio. Então, para que essa situação extrema aconteça, basta uma conjunção de fatores aí que levem a essa atitude por parte do poder constituído. Né? Então, o Collor fez isso, fizeram um plano lá para debelar a inflação e acabaram confiscando a poupança de todo mundo. Então, hoje, sei lá, qual que é o risco? Eu acho que o risco é baixo, tá, Valéria? Mas a gente nunca pode menosprezar o risco, que é o que eu sempre ensino, né? Pode ser que lá na frente eles achem que uma das formas de você levantar fundos aí para fazer frente, né, a essa crise aí que abateu sobre o mundo todo, né? Todos os governos, todos os estados aí tendo que emitir dívida, emitir dinheiro para poder manter a economia funcionando, nada impede que lá na frente alguém tenha essa ideia de confiscar o dinheiro das pessoas, dos investidores, né, dos dividendos, de quem é mais rico, para fazer frente aí a essa necessidade da sociedade. Tá? Então, assim, eu acho que não vai chegar nesse ponto, mas também a gente não pode desprezar essa possibilidade. Tá ok, Valéria? Muito obrigado por sua participação. Vamos lá para a próxima.
Olá, professor José Cobori. Aqui quem está falando é Altair de Lima Pereira, de João Pessoa, Paraíba. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do seu programa e parabenizar o senhor pelo seu trabalho. Também já indicando aí o seu livro Análise Fundamentalista, de José Cobori. Eu o comprei, estou lendo. Maravilhoso livro. Indico a todos os ouvintes, todos os que são seus alunos aí do YouTube, né, que também compra esse livro. Estou na página 43 falando de balanço patrimonial e tem me instruído bastante. Bem, a minha pergunta é a seguinte, professor, são duas perguntas. Em 1929, a grande crise que teve lá nos Estados Unidos, depois se estendeu para o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, a gente viu que aconteceu uma bolha no mercado acionário americano, onde todas as pessoas faziam compras de ações, compra e venda, viram uma forma de lucrar ali. E quando a crise se instaurou, num só dia, a bolsa exatamente despencou. Não querendo comparar, mas olhando para o que aconteceu na nossa bolsa brasileira, por exemplo, a gente viu que em 2018, 2019, houve um acréscimo gigantesco. Eu, por exemplo, comecei em 2018, de acionistas, né, de investidores. E agora, quando teve esse estopim dessa crise que nós estamos passando, a bolsa também despencou. Então, a primeira pergunta é: era uma bolha? O que nós estávamos vivendo era de fato uma bolha? Ou as empresas tinham fundamento para que as ações se valorizassem tanto como aconteceu, para que a bolsa crescesse tanto? E uma segunda pergunta, ainda dentro do mesmo assunto, é: essa bolha sempre vai existir? Sempre quando a gente tiver um crescimento muito grande, sempre vai ser uma bolha? Ou os fundamentos da empresa justificam o crescimento? Que eu acredito que também acontece isso, mas eu queria que o senhor deixasse mais claro essa ideia de bolha e essa comparação também com 1929. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor.
Altair de João Pessoa. Altair, meu filho, mora aí, estudou e se formou agora em administração. Felizmente, a colação de grau que era agora em abril foi adiada, né? Ou seja, foi suspensa, nem sei se vai ter, devido aí a essa crise nossa aí do coronavírus, né? Mas João Pessoa é uma cidade muito agradável, eu gosto bastante. Bom, Altair, essa pergunta sua ela é um tanto quanto complexa, porque se eu for falar da crise de 1929, ela tem vários fatores, como eu disse, é um assunto muito complexo. Talvez um dia eu fale só sobre isso, né, sobre como aconteceu a crise de 1929, mas ela tem similaridades com várias crises, né, com várias bolhas aí, como você falou, porque ela de alguma forma ela foi incentivada, né, esse aumento do valor dos ativos das ações na Bolsa Americana nessa época foi incentivado aí por excesso de crédito, né, e depois o Fed, o Banco Central Americano, quando ele subiu os juros ele deflagrou o estouro, né, digamos, dessa bolha. Mas, como eu disse, é muito mais complexo porque ele tem uma relação muito forte com o final da Primeira Guerra Mundial, né, com uma certa euforia depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, a Europa toda basicamente destruída, os Estados Unidos uma grande potência, uma expectativa, né, que toda aquela tecnologia que são desenvolvidas, né, durante as guerras, toda a tecnologia desenvolvida, na Primeira Guerra Mundial traria um benefício muito alto, né? Mas aí teve problemas com produtividade, com um monte de coisa que acabou culminando aí no crash, né? Na grande crise de 1929. Mas, como eu disse, são vários fatores, mas essencialmente o excesso de crédito na economia acabou gerando, incentivando, né, esse aumento no preço das ações de forma um pouco irracional. Então seria essa a relação, né, com a nossa bolha, digamos, a nossa bolha agora, com as bolhas que ocorrem sempre, né? O que que é uma bolha? É quando um ativo ele começa a ter um valor que se descola do seu fundamento. E o que infla o valor desse ativo é esse excesso de demanda, ou seja, a euforia para comprar esse tipo de ativo. Então, as bolhas têm geralmente esse mesmo comportamento. Quando você fala agora do nosso, você é muito novo, né? Você entrou agora em 2018, pelo que eu entendi, no mercado de ações, você já está presenciando aí é uma grande crise, né? Eu já passei por quatro ou cinco, então a gente sabe que ele é meio cíclico, tem geralmente esse mesmo comportamento. Então, geralmente, quando está nesse momento de euforia, quem tem um pouquinho mais de experiência, né, avisa, fala que é para tomar cuidado. Aqueles mais novos que entram, eles acham que tudo sempre vai subir, vai ser sempre tudo, né, flores. E infelizmente não é assim, né? Como diria o Warren Buffett, né, que já passou por várias crises. Em todos os momentos de euforia, as pessoas acham que ele ficou para trás, ficou gagá, e acaba que sempre a experiência dele se mostra aí mais valiosa nesses momentos. Então, o que que é, digamos, agora essa bolha? E aí eu vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica, mas você vai entender. O que que infla o preço dos ativos? Sob o ponto de vista econômico, excesso de liquidez na economia, excesso de crédito. Como eu disse, lá em 1929 existiu isso, e agora, na nossa economia existiu bastante isso também, né? No mundo todo, todas as bolsas do mundo, elas estavam, os ativos, eu falei isso várias vezes aqui, estavam inflando de preço, estavam se descolando muito do fundamento, porque estava havendo uma inflação de ativos, né? Já que aquela esperada hiperinflação pela injeção maciça de dinheiro na economia por parte dos países europeus e dos Estados Unidos e do Japão, não teve essa hiperinflação porque esse dinheiro, uma grande parte desse dinheiro foi para comprar ações, foi comprar outros ativos financeiros e acabou inflando o preço dos ativos, né? Então, de alguma forma, crédito e liquidez sempre está envolvido aí na criação de bolhas, tá? Mas, quando você fala, os preços estavam descolados dos fundamentos, por isso que eu falo agora, eu vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica, mas você vai entender. O valor de uma empresa é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, se você está pagando R$10 numa ação dessa empresa hoje, você está dizendo que aquela ação vale, você acha que aquela ação vale R$10, o mercado acha que vale R$10, tanto que está sendo cotada a R$10. Você está pagando R$10 naquela ação. Só que esse valor depende do que a empresa vai gerar de caixa no futuro. Então, tem toda uma expectativa nesse preço. E geralmente, nos momentos de euforia, a expectativa de todo mundo é muito boa, né? Não é nem otimista, é entusiasmada. Todo mundo acha que está tudo muito bonito, vai tudo crescer, aquela empresa vai vender. Ou seja, céu de brigadeiro, todo mundo imagina isso. Então, você traçando esse cenário maravilhoso para o futuro, você projeta o resultado da empresa nesse futuro maravilhoso, traz tudo a valor presente e chega na conclusão que aquela ação tem que valer R$10. Só que, como eu dei a explicação, para aquela ação valer R$10, tudo isso que você projetou tem que acontecer. E nem sempre é assim, porque nesses momentos, porque as crises são cíclicas, né? Então, nos momentos de euforia, está todo mundo achando que tudo vai muito melhor do que realmente vai. Assim como nos momentos de pânico, está todo mundo achando que tudo vai muito pior do que realmente vai. Os movimentos, os sentimentos são exagerados. Então, quando a gente vinha um pouquinho agora, mês passado, né, ainda nessa onda de euforia, todo mundo achava que estava tudo mil maravilhas. E não, isso não é verdade. Então, todo mundo estava projetando um céu de brigadeiro para todas as empresas e aquilo, né, aquela projeção justificava aqueles valores. E não, isso não é verdade, né? Porque tem aí... aí não está muito, digamos, com os fundamentos da empresa. Estaria, porque o fundamento da empresa depende dos fundamentos da economia, né? Então estava tudo muito superestimado, né? Em momentos de euforia isso acontece. E agora inverteu, né? Toda aquela projeção maravilhosa que as empresas tinham, agora são todas uma projeção, talvez exagerada agora para o lado do pânico, né? Todas as projeções e previsões catastróficas que fazem com que o valor das ações tenha um despencado. Então, essa é a explicação, tá, Altair, sobre esse negócio de bolha. Então, quando você olha os ciclos, né, da Bolsa de Valores, da economia, é tudo cíclico. Vai ter um momento que o mercado está eufórico, aquele momento de euforia, está todo mundo entrando na Bolsa, todo mundo comprando ações, todo mundo achando tudo maravilhoso. Vai chegar um momento que aquilo lá se torne real, né, aquela expectativa toda que as pessoas colocaram nas ações das empresas, no resultado das empresas, começam a se mostrar irreais, e aí é a hora que aquele negócio vira, digamos, que a bolha estoura, né? Que aí todo mundo estava achando que era e seria maravilhoso, passa a achar que agora não vai ser mais maravilhoso. Então, numa velocidade muito maior do que subiu, ela vai cair. Então, no mercado a gente brinca, né? Sobe de escada e desce de elevador, tá? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, sempre ser conservador nas suas projeções, como você falou, sempre analisar o risco. Olhe o risco primeiro antes de olhar a possibilidade de retorno. Então, não é ser o chato da história, né? Não é ser o advogado diabo. Tá todo mundo falando, não, a empresa vai crescer 20%, vai crescer 30% no ano que vem. Você tem que ser aquele cara que vai, sempre com a pulga atrás da orelha, colocar aquilo em dúvida. Mas por que vai crescer 30%? Né? Por que vai crescer 20%? O que a empresa está fazendo? Tem um podcast aqui que eu falo ali do visita de campo, né? Versus ali o cara ficar só projetando. Vamos ali no mundo real, né? Por que que isso vai acontecer? O que que a empresa tem que fazer para isso acontecer? O que que tem que acontecer na economia para isso acontecer para a empresa? Então você vai ser aquele cara chato que vai questionar todos os pontos e de repente você vai chegar na conclusão que não, que eles estão projetando vai crescer 30%, é muito improvável que aquilo aconteça. Você vai ser mais conservador, você fala, não vai crescer 20%. Se crescer, no máximo vai crescer 10%. E aí você vai ajustar todas as projeções, você vai chegar numa outra conclusão de valor da ação. Você vai falar, bom, essa ação, não, toda essa projeção que eles fizeram vale 10. A projeção que eu fiz, essa ação tem que valer 7. Né? Então, é assim que você avalia e tenta evitar esses momentos aí de euforia e tenta evitar embarcar numa bolha, né? Numa bolha que infla o preço dos ativos. Tá ok, Altair? Espero que tenha respondido. Agradeço a sua participação. Um abraço. Vamos para a próxima.
Boa tarde, professor José Cobori. Meu nome é Cristina e falo de São Paulo. Sempre acompanho os seus podcasts e gostaria de agradecer por compartilhar o seu conhecimento. Minha dúvida está relacionada com um pacote de incentivo dos Estados Unidos de 2 trilhões de dólares. O senhor acha que o dólar pode se enfraquecer em relação às outras moedas no longo prazo? Vi que o dólar index caiu após o anúncio do pacote de incentivo. E o motivo da minha pergunta é que as minhas aplicações estão em reais e quero aplicar em moeda forte. E a dúvida é entre dólar ou euro. Obrigada.
Oi, Cristine. Obrigado pela sua participação aí diretamente de São Paulo, né? Essa sua pergunta é bastante pertinente aí. Tem muita gente com essa preocupação, né, de fazer investimentos ou proteções em moedas fortes, né? No caso aí o dólar e o euro que você comentou. Quando a gente fala essa grande injeção de 2 trilhões que o governo americano vai fazer na economia, são 2 trilhões de dólares que vão surgir do nada a mais. Se aumenta a oferta de dinheiro na economia, você tende a desvalorizar a moeda, né? Ela perde o seu poder de compra, porque você vai gerar inflação, a mesma quantidade daquela moeda vai comprar agora menos produto. Então, tem esse efeito. Só que vamos ser um pouquinho mais prático, mais pragmático, né? Se fosse só os Estados Unidos fazendo isso, né? Só a economia americana passando por essa situação, ou seja, tudo isso estava acontecendo lá, eles injetassem 2 trilhões de dólares, você poderia ter essa preocupação, porque o dólar tenderia a se desvalorizar frente a outras moedas, apesar dos Estados Unidos ter feito isso várias vezes e o dólar não se desvaloriza, porque isso tem uma coisa muito mais psicológica ali, sob o ponto de vista de aversão ao risco. Por mais que isso aconteça, todo mundo vai achar o dólar sempre a moeda mais segura do mundo e todo mundo vai atrás do dólar, o que faz com que o dólar mantenha sempre o seu patamar de valor frente a outras moedas. Tá? Mas voltando aqui à nossa análise muito pragmática, não é só os Estados Unidos que está fazendo isso, o mundo inteiro está fazendo isso. Né? A comunidade europeia já está falando em injetar não sei quantos trilhões, o Japão deve injetar trilhões de ienes, o Brasil aqui a gente vai... de uma forma mais modesta, mas vai injetar dinheiro. Ou seja, todas as moedas tendem a ter o mesmo problema. Então, digamos assim, no céu de brigadeiro está todo mundo bem, o dólar está bem. Quando tiver todo mundo mal, o dólar tende a estar melhor do que os outros. Tá? Essa é a minha primeira análise. Então, se você está preocupado aí em fazer algum tipo de proteção em moeda, acho que não alterou muito esse cenário de qual moeda será mais forte. Tá? O euro já vinha tendo algum tipo de problema. Né, e o dólar permanece ainda sendo a moeda forte do mundo, tá? Isso é, como a gente brinca, ceteris paribus, né? Mantidas as condições normais de temperatura e pressão do que a gente sabe agora, das informações que a gente tem agora. Nada garante que amanhã essa noção, né, e essa percepção mude completamente, tá, Cristine? Espero ter te ajudado, né? Eu sei que nesse momento é muito difícil qualquer tipo de análise de previsão. Eu estou te fazendo uma colocação um pouco mais, digamos, intuitiva, né, e racional do ponto de vista de estar olhando o mundo todo, todas as moedas. Né, essa seria a minha conclusão nesse momento. Tá joia? Obrigado aí por sua participação. Vamos para a próxima. Agora vamos aqui a perguntas em texto. Então aqui do Instagram é o Vini Carvalho. As empresas devem fazer uma reserva de emergência? Como seria feito isso na prática? Eu vou juntar essa com a outra pergunta aqui, que é muito parecida, do Ted Toledo. Quanto tempo de caixa uma empresa precisa reservar para uma emergência como esta? Bom, então são muito parecidas, né? Eu, inclusive, acho que eu gravei um vídeo essa semana ainda, né, sobre esse assunto, e tem vários podcasts que eu falo sobre isso. Então, é uma pergunta agora, né, que na realidade os vídeos que eu gravei foi antes da crise, né? Se escolher uma ação, escolha ações de empresas que tenham fortes posições de caixa. E hoje isso está se fazendo valer agora nesse momento, né? Então a reserva de emergência de uma empresa é a sua posição de caixa, tá, pessoal? Vou até colocar o vídeo aqui que eu gravei, acho que ontem ou antes de ontem, sobre o que é uma forte posição de caixa da empresa. Então você tem que olhar o endividamento dela e fazer a comparação com o caixa, você vai chegar no índice de liquidez. E o que eu falo, o índice de liquidez imediata é o mais conservador desses índices, né? O que é o índice de liquidez imediata? Você considera realmente só dinheiro, só caixa, bancos e aplicações financeiras. Se esse volume de caixa, bancos e aplicações financeiras que está lá no seu ativo circulante for suficiente para pagar todo o seu passivo circulante, ou seja, toda a sua dívida vencendo aí nos próximos 12 meses, é uma conta que você está fazendo que está dizendo o seguinte: a empresa, se eu estou considerando só caixa, bancos e aplicações financeiras, eu estou dizendo que eu não preciso vender mais nada, é que esse dinheiro já é da empresa, já está lá na conta da empresa, do banco, das aplicações do banco e no próprio caixa da empresa. Ou seja, eu posso parar de vender hoje que esse dinheiro já está no meu caixa. Se esse montante, né, essa posição de caixa que eu tenho é suficiente para pagar minha dívida dos próximos 12 meses, eu tenho uma reserva de emergência para sobreviver mais 12 meses. Né? Então essa crise, teoricamente, poderia aí se estender pelos próximos 12 meses, que eu sem fazer nada, sem vender nada, eu tenho caixa suficiente para bancar esses 12 meses. Tá? Uma análise, de repente, para quem conhece o balanço patrimonial ou é muito simples de olhar isso no balanço patrimonial, você tem que fazer para saber a posição de caixa que a empresa tem que ter. Tá joia? Vamos aqui para mais uma. Olá, Kobori. Eu investi toda a minha reserva de emergência em um fundo de renda fixa, conforme a orientação da corretora. Porém, esse fundo possuía muitas aplicações em títulos públicos federais, tesouro do governo. E com as oscilações recentes da Bolsa, as aplicações sofreram muita marcação ao mercado e meu patrimônio reduziu consideravelmente. Eu gostaria que você falasse sobre isso e orientasse as pessoas quais os cuidados quando o assunto for reserva de emergência e quais os cuidados com os fundos de renda fixa. Agora estou precisando do valor em decorrência de uma emergência e tenho menos do que aportei. Parabéns pelo seu brilhante trabalho e colaboração à sociedade. Ele não falou o nome. Agora, nesse momento de crise, tem bastante gente querendo entender um pouquinho mais sobre renda fixa, né? Porque vou também colocar um vídeo aqui que eu gravei há mais de um ano atrás que chama Os Riscos da Renda Fixa. Que às vezes as pessoas acham que renda fixa não tem risco e ela tem, tá? Justamente porque os títulos são marcados a mercado, né? O que é marcação a mercado? Você compra um título hoje que vai vencer em 2025. Quando você está comprando, né, os especialistas lá, os consultores de investimentos falam, ó, você vai ganhar essa taxa de juros se você levar até o vencimento. Então, se você levar até o vencimento, chegou, venceu, você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Só que ao longo da vida desse título, ele é marcado a mercado. O que é marcado a mercado? Ele sofre as negociações do mercado e as cotações, assim como uma ação. Então, quando você fala sofreu marcação a mercado, não sofreu, tá? Marcação a mercado existe nos títulos, tá? Ou seja, é igual às ações. Se for pensar bem, ações é marcada a mercado. Por quê? Porque elas são negociadas todos os dias, né? Todos os instantes. Títulos do Tesouro também são negociados todos os momentos. E fundos de renda fixa, por óbvio, né? Todo fechamento do dia, eles marcam todos aqueles títulos, todos aqueles ativos que estão no fundo, é marcado a mercado e isso vai vai refletir no valor da cota desse fundo. O fundo de menor risco é o fundo DI. O fundo DI ele tem que ter 95% do seu patrimônio em ativos livres de risco, considerado de baixíssimo risco, né? Então, como é o título do Tesouro é o mais negociado, tem mais liquidez, todos os gestores de fundo compram títulos do Tesouro. O fundo de renda fixa são 85%. Essa exigência é menor, 85%. Isso quer dizer que os outros 15% o gestor desse fundo pode usar com outros ativos. Mas, assim, fundos de renda fixa podem ter, e nesse vídeo vocês vão ver, podem ter algum tipo de risco, justamente porque eles são negociados e a taxa de juros, né? Essa expectativa de taxa de juros, níveis de aversão ao risco, vão influenciar muito a precificação desses ativos. Eu até falei, acho que no podcast passado, né, de uma pergunta de um ouvinte que perguntou por que, que os juros, né, dos ativos, dos títulos pré-fixados estavam em 9%, sendo que a Selic é 3,75%. É justamente por essa distorção, né? Muita gente vendendo os títulos, aquela relação inversa, né? Quando o preço cai, o juro sobe, tá? Então, se o preço está caindo, o juro está subindo. Então, nesse momento de estresse, se você precisou realmente sacar do seu fundo de renda fixa, como o preço do título caiu, muita gente vendendo, por vários motivos, né? O mais óbvio é liquidez, as pessoas precisando de liquidez. Numa crise, todos os ativos começam a desvalorizar, existe muita destruição de riqueza. Então, quem tem ativos com liquidez, né? Como os títulos do Tesouro, e tem como, liquidez que eu falo assim, ele vendeu hoje é D0, tem fundo que é D0, né? D1. Então, ele precisa daquela liquidez, ele vai lá e vende. Então, todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, numa grande crise como agora, faz com que o preço desses ativos caia. o preço desse ativo cai, o juro sobe. Por isso que os preços dos títulos pré-fixados estavam caindo e a remuneração dele, que é o juro, estava subindo. Então, nesse momento, se você realmente precisar retirar seu dinheiro do fundo de renda fixa, como ele vai estar marcado a mercado, ou seja, os ativos dele estão desvalorizando, o preço dos ativos estão se desvalorizando, a cota do fundo vai se desvalorizar. E se você precisar resgatar nesse momento, você realmente pode sofrer aí um prejuízo. Então, agora fica bastante óbvio, tudo que a gente sempre explica em teoria, que fundo de renda fixa tem risco. Tá? Como você não falou o nome, eu recomendo assim, se você não precisar tirar agora o dinheiro, porque é aquilo que eu falei, você só realiza o prejuízo se você vender. No caso do fundo, você só realiza o prejuízo se você resgatar. Então, se você tiver alguma possibilidade de não resgatar agora esse dinheiro do seu fundo de renda fixa, é melhor, porque tende, passado esse estresse inicial do mercado, tende a se estabilizar o preço desses ativos. Tá? E aí você talvez não realize um prejuízo tão grande. Talvez realize um pequeno prejuízo, mas não seria tão grande como você resgatar agora. Tá joia? E essa diferença também que eu acho necessário comentar, tem muita gente que investe. Qual que é a diferença em investir em fundo e investir no ativo direto? Né? Tem muita gente que vai no fundo porque tem um gestor lá. Porque o problema do fundo é que quem toma a decisão é o gestor e a decisão dele é em cima da liquidez. Então, o que eu quero dizer com isso? Digamos que você compre ações direto. Você comprou as ações. Você não está precisando de liquidez. Você não precisa vender, então você pode esperar. Caiu, subiu, o pessoal fala, perdi. Não, se você perde, se você vender. Então, você comprou a ação direta, você não precisa vender, você deixa ela recuperar. Agora, se você, de repente, está via fundo, o fundo, em algum momento, vai precisar de liquidez, ele vai vender a ação. Então, ele vai realizar o prejuízo, que você não realizaria você comprando a ação direta. Então, uma das desvantagens de você estar num fundo de ações ou num fundo de investimento qualquer, nesse momento, é exatamente isso. O excesso de procura, de resgate nesses fundos faz com que o caixa dele diminua e para ele cobrir os resgates, ele precisa começar a vender os ativos para cobrir esses resgates. Então, no fundo, ele está vendendo um ativo que provavelmente se você estivesse operando direto, você não venderia. Tá? Então, esse é um problema de você estar investindo em fundo nesses momentos. Tá ok? Bom, pessoal, o programa hoje foi um pouquinho mais longo, Eu gostaria de responder todas as perguntas. Fiquei bastante feliz aí que a participação feminina está aumentando. E hoje uma satisfação dupla, Além de uma participação feminina, de uma menina aí de 10 anos, falando de investimentos, que me deixou muito feliz, tá? A Lavínia, Lavínia, foi um prazer todos vocês que participaram aqui dessa edição. Novamente, para você enviar sua pergunta, DDD 61 981 17 0005. Envie o áudio aí pelo WhatsApp, tá joia? Agradeço novamente a atenção de vocês e até o próximo episódio.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.